de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Amazônia, querida região norte.
Alô, centro-oeste do Pantanal e de tantas paisagens maravilhosas.
Um alô pro sul, que agora ouve o Escola Brasil até nos Pampas, tchê.
Um beijo pro pessoal do nordeste, do sudeste.
Alô, Brasil!
Oi, Cadu.
Oi, Sandra. E alô, você que tá nos ouvindo em qualquer cantinho desse nosso país. Esse é um programa que fala de educação. Educação na escola, educação para a cidadania, educação para a vida.
Porque é pelo conhecimento que conseguimos uma vida melhor.
É verdade, hein? Quanto mais coisas nós conhecemos, quanto mais assim nos informamos sobre o que está à nossa volta, mais nós temos condições de resolver cada desafio e melhorar a vida.
Hoje você vai saber como pode participar mais das decisões da sua escola ou da escola das crianças.
É, nós vamos falar também sobre dois assuntos muito interessantes: os cuidados com a saúde e a importância da saúde materna.
É, um conhecimento útil aí para todo mundo. Que tal usar o tema em sala de aula, hein?
É, por exemplo, se for de língua portuguesa, você pode pegar um texto que fale do assunto.
Se for de geografia, pode fazer uma comparação sobre a saúde das mulheres em algumas partes do Brasil ou do mundo. Pode pegar dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, por exemplo.
Aula de ciências, então, gente, nem se fala, né? Tem coisa abessa pra se conversar, pra se falar.
Olha, o brasileiro é tão criativo que eu tenho certeza que os professores podem preparar aulas dignas de um prêmio.
E o maior prêmio, você sabe, é saber que uma pessoa se tornou mais consciente, mais cidadã, conhecendo seus direitos, seus deveres e aprendendo como cuidar de si mesmo e do país.
Bem-vindo ao Escola Brasil!
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo, sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Telefone.
Opa,
deixa eu atender.
Põe no vivo a voz.
Tá bom. Alô?
Alô, dona Sandra?
Quem fala?
Meu nome é Maria Das Dor, mas todo mundo me chama de Das Dor.
Ô, Das Dor, pode me chamar de Sandra, tudo bem?
Tudo bem. Seu Cadu tá aí?
Tá. Opa, tá, mas não é seu Cadu, viu, Das Dor? Só Cadu mesmo. O que você manda?
Sabe o que é? Eu tava vindo pro programa e resolvi telefonar daqui do orelhão pra meter minha colher nesse anguai também, né?
Entendi.
Nossa Senhora, como eu fiquei contente com a volta do Escola Brasil.
Que bom.
A gente aprende tanta coisa sem perceber, só escutando, não é mesmo?
Ô, Das Duas, você sabe que é muito bom ouvir isso, viu? Agora, me diga, qual é seu recado?
Ó, seu Cadu, quer dizer Cadu, né?
Agora sim.
Eu tenho 2 filhos na escola. Faço questão deles estudarem, para não ficarem cegos de entendimento, não é mesmo?
Muito bem, tá certíssimo.
E eu agora também tô frequentando na escola.
Menina, muito legal isso, hein? Que série que você tá?
Eu tô terminando 1º grau, que é o ensino fundamental,
sei,
né? Mas vou continuar, viu? Não paro mais de estudar, não, se Deus quiser.
Pode ter certeza que ele quer, viu? Muito bom isso.
Mas o que eu quero dizer pra vocês mesmo é que agora eu vou ainda mais pra escola.
É mesmo? Por que, Das Duas?
Que eu entrei pro conselho escolar.
Então chique. Aproveita e conta pros ouvintes como funciona o conselho escolar.
Ih, não sei se vou saber explicar direitinho não, viu, Sandra?
Vai sim, pode explicar.
Mas tenta explicar, vai lá.
Tá bom, lá vai. O conselho é uma espécie de comissão pra ajudar a dirigir a escola, né? A gente se reúne e discuta as coisas que tem pra ser feita. Assim, ó, a merenda precisa melhorar? A gente conversa. Precisa consertar uma sala? Conversa também. E aí a gente vai resolvendo tudo.
Que bom.
Vem da gente, os pais, né? Ficar só reclamando, tamo pondo a mão na massa.
Isso mesmo, Maria Das Duas. Agora explica uma coisa pra gente, Das Duas. Quem que pode participar do conselho escolar, hein?
Olha só, aqui são 2 representantes professores, dois dos pais, dois dos funcionários e dois dos alunos, né? Tudo de dois.
É, um baião de dois,
né? É, outro dia mesmo, a gente, o conselho escolar, né?
Sei.
Decidiu que ia ser bom ter um lugar pra molecada fazer esporte. E também pra escola fazer umas festinhas, conseguir um dinheirinho a mais, né?
É, em São João.
Pois é. Aí eu sei que não ficamos parados, não.
Uhum.
Fomos falar com o prefeito, pelejamos, até que conseguimos.
Muito legal, parabéns.
Valeu, obrigada. Mas eu tô ligando mesmo, é pra convidar vocês pra inauguração.
Ai, que delícia.
Que bom, muito obrigado. Vamos fazer força pra ir, viu?
Jura?
Sim, senhora.
Vou ficar esperando, viu?
Ó, então pode deixar o endereço aí com a produção, viu?
Pois tá bom. Agora deixa eu ir, que meu feijão tá no fogo pra não queimar. E o cartão também já tá terminando, viu?
Tá bom. Tchau, viu?
Tchau, liga sempre, viu?
Tá obrigada,
bom, beijo.
Viu?
Bacana essa história da Maria das Dores, hein?
Muito, hein?
E é um toque importante pra todos os ouvintes, pais, professores, alunos e funcionários.
Pois eu ia falar isso. O conselho escolar é um instrumento para a comunidade poder participar da escola.
Você também pode criar um conselho na sua escola. Converse com a direção.
Tá aí um bom conselho.
Outro bom conselho é participar da promoção Arca das Letras.
É, você que mora na zona rural pode ganhar um baú com 200 livros. O Escola Brasil vai sortear 30 bibliotecas inteirinhas para ser usada assim por todo mundo, hein? Ah, vizinho, amigo, colega da escola.
É só escrever para a promoção Arca das Letras e dizer por que a sua comunidade precisa de uma biblioteca.
E aí é só aguardar o sorteio. Olha, pega lápis e papel que daqui a pouco nós vamos dizer o nosso endereço, viu?
Cadu, sabe que me deu assim uma vontade de tomar um chazinho agora?
Você
podia
hein?
Pegar uma água quente ali pra mim, hein? O que você acha?
Eu acho que você tá muito folgada hoje. Mas como eu sou uma pessoa prestativa, eu posso pegar lá pra você, viu?
Ai, que bom!
Não.
Ô Cadu, agora ó, cuidado na hora de mexer com água quente, viu? É perigoso.
É perigoso mesmo, viu? As queimaduras são um dos acidentes domésticos mais comuns da nossa.
É verdade.
Aliás, é até bom a gente aproveitar e alertar você, mamãe, papai, todo mundo que está nos ouvindo agora. Todo ano, mais de 300 mil crianças são vítimas de acidentes com queimaduras aqui no Brasil.
É, e todo mundo corre o risco de sofrer acidentes.
Claro.
Ó, em casa, na escola, no trabalho. Por isso é tão importante saber alguma coisa sobre primeiros socorros.
Pois é, então nós vamos falar sobre um projeto muito interessante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que é o Bombeiro Mirim, que ensina primeiros socorros para meninos e meninas das escolas públicas.
E o Major Rogério Soares, responsável pelo projeto, está na linha para conversar com a gente. Alô, Major Rogério, tudo bem?
Tudo bom.
Major, como é que funciona esse projeto aí, o projeto Bombeiro Mirim?
As crianças vão para as nossas unidades, nossos quartéis, e lá nós damos cidadania a essa criança, nós ensinamos ela a cantar o hino nacional, nós ensinamos a nossa atividade de bombeiro,
sim,
combate a incêndio, emergência médica, salvamento, nós damos um reforço escolar e desenvolvemos uma atividade física com ela.
Ô, Major Rogério, além da queimadura, quais são os acidentes domésticos mais comuns atendidos pelos bombeiros?
O incêndio com vazamento de gás, o afogamento das crianças dentro de casa, a ingestão de produtos químicos, né, que vem através dos produtos de limpeza.
Sim.
São inúmeros os acidentes e todos eles são abordados nas nossas aulas com as crianças.
Agora, só para frisar aqui, olha que interessante, a casa, que nós pensamos que é segura, pode ser um lugar bem perigoso. Major, e se a professora ou o professor que está ouvindo o programa quiser fazer um trabalho assim com os alunos, o que eles podem fazer, hein?
Bom, pode fazer contato com a nossa corporação e a gente pode estar mandando essas dicas.
Que ótimo!
Legal, né?
Olha, Major Rogério, agradecemos a sua participação aqui no Escola Brasil e até uma outra oportunidade. Obrigada.
Muito obrigado, Major.
Bom, então se você ficou interessado em ensinar primeiros socorros na sua escola, pode procurar o Corpo de Bombeiros da sua cidade.
Ou telefonar para a equipe do Major Rogério em Brasília, que eles podem dar umas dicas, né? O telefone do projeto Bombeiro Mirim é 61, código de Brasília, o telefone é o 3202-5259. Vou repetir, anote aí, 61, código da cidade de Brasília, 3202-5259.
Gente, você pode evitar acidentes com alguns cuidados simples. Assim, ó, por exemplo, não deixe produtos de limpeza, assim, inseticidas, produtos inflamáveis, fósforos, ferramentas perigosas ao alcance de crianças.
E tem uma outra coisa incrível, mas que é verdade. Você ouviu o major do Corpo de Bombeiros falar que é comum o caso de afogamentos dentro de casa. A criança é curiosa. Ela se debruça no balde, no vaso sanitário. Então, olha, atenção, mamãe, papai, feche sempre a tampa do vaso. Deixa o balde no alto, assim, né? Com uma tampa em cima.
É verdade, é com cuidado simples assim, né, Cadu? Que a vida de todo mundo fica muito mais segura.
Claro, especialmente a das crianças, né?
Agora, Cadu, só tem um problema.
Ué, qual o problema, Sandra?
Cadê o meu chazinho, hein? Tá pensando que eu esqueci, né?
É verdade. Bom,
esqueci, não?
Aguenta aí que eu vou lá buscar, hein?
Então tá.
Tô na área, tá ligado? Bota o fé que tá tudo muito maneiro por aqui, hein? Ô DJ, solta aí o som de responsa aí pra animar o ambiente. Vai, garota!
Você, essa metamorfose ambulante.
Aí, moleque, mandou bem, Raulzão na área. E aí, Sandrinha, tudo mais legal?
Tudo bem, mas vem cá, eu te conheço. Cadu! Cadu!
Oi. Peraí, que tá aqui o seu chá, Sandra? Ei, quem que é você?
Oi, Cadu! Tudo em cima, fofinho!
Legal, hein? De onde é que você eu, conhece, hein? A gente?
Ah, sou eu, né, galera?
Sou eu quem?
O Redneck! Pra vocês dois que não sabem, matuto em inglês! Vocês dois estão me reconhecendo, qual é?
Como é que você queria que a gente reconhecesse você com essas tranças de Rastafari? Olha aqui, ó, Sandra, brinco! Piercing! Não,
olha,
não fazia a menor
isso.
Ideia que podia ser. Uai. Você, né?
Ó, cara, deve ser porque eu agora tô numa nova fase, numa metamorfose, uma transformação. Sim. Sou eu, gente, o Matuto!
Nossa, mas que transformação, hein? Deixa eu ver isso aqui, olha, ouvindo rock! Com esse cabelão todo, olha o cabelo. Abandonou até o helicóptero, cadê ele?
É, abandonei. Eu ando agora de jato, menina.
Pois é, quem te viu, quem te vê, hein? Até ontem gostava era de viola e coisa e tal.
E ainda gosto, Cadu. Deixa eu tirar essa peruca aqui, ó. Esse brinco. E solta a minha viola aí, ô DJ.
Aê!
Aê!
Conheço.
Agora é o nosso matutinho, querido.
Que isso, gente? Vocês acham que eu ia abandonar, assim, as minhas raízes matutesas? Ah, pelo amor de Deus. Mas nunca, nunca de ver. Eu resolvi me transformar, assim, pra brincar um cadinho com vocês.
Pois é. E ainda bem, viu? Porque esse seu novo visual ficou bem esquisito, viu?
É.
Quem foi que te deu essa ideia, Luiz?
Ô, Cadu, você sabe que foi numa revista que eu tava lendo?
Revista, foi?
É, a Ciência Hoje. É, essa revista, os professores recebem na escola. É o FNDE que manda, sabia?
Sabia, Ciência Hoje.
Ela mostra aqui, as metamorfoses, as mudanças que acontecem com o corpo de alguns animais, viu? E foi aí que eu resolvi me transformar também.
Entendi.
Ainda bem que essa sua metamorfose não durou muito não, sabia? Olha, o sapo é um desses animais que passam pela metamorfose, não é, Matuto?
O sapo?
É.
Justamente, Sandrinha. O sapo, quando ele é beijado por uma princesa, ele se transforma num príncipe.
Esse é o Luiz de Sena, menino. Isso é de história de conto de fadas. Ô, menino, nós estamos falando que príncipe o quê? Estamos falando da transformação do sapo séria, de verdade. Que é outra, né?
Ô, Cadu, é brincadeirinha, viu, Cadu?
Eu sei que é brincadeira.
Agora, o que acontece com o sapo é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Vou esbagaiar aqui, ó. O sapo, ele não nasce sapo, não. O sapo, ele nasce na forma de girino. É o fiote do sapo. Quando os sapinhos ainda são girino, eles são bem parecidos, sabe com o quê? Com peixe, você nem imagina.
É bem pequenininho, pretinho assim, né?
Aí eles vivem na água, né?
Nadando.
Na água, nos riachos, nas lagoas, nessa poça d'água, viu?
Isso só de grupinho.
Hein, Cadu?
Oi.
Só quando acaba essa fase de girino, é que eles começam a ficar assim parecido com sapo mesmo, né?
Entendi. E quanto tempo dura essa fase, hein, Matuto?
Bom, Sandra, e aí varia, né? Pode durar alguns dias ou meses, né? A depende do tipo do sapo que ele é, né? Bom, mas depois disso, o rabinho do girino some, acaba, né? A pata começa a crescer,
e
né?
Ele começa a virar sapo mesmo.
É, e o sapinho que vivia só na água já começa a ir pra terra.
Legal.
Aí daí pra frente, aí já é um sapo formado, né? Acaba a tarde da metamorfose. Daí pra frente, o sapo já começa a carreira de cantor na beira da lagoa.
Aliás, quem nunca ouviu uma serenata de sapo, hein? Hã? Ê, menino, eles cantam pra conquistar as fêmeas, pra namorar, né? É o amor.
Que bonitinho. Bom, falando em beleza, a borboleta também passa por uma metamorfose, não é?
Ah, Sandrinha, também. Antes de ser borboleta, elas eram uma lagarta, viu? Que ficava comendo as folhas. A lagarta só come e cresce. Come e cresce. Aí depois de crescer e comer bastante, ela fica dentro de um casulo, uma casinha, sabe? Aí fica lá durante dias ou meses até, sabia? E dali ela sai... borboleta.
E lindas!
E eu percebi que vocês gostaram muito das metamorfoses do sapo e da borboleta, né?
Não, mas é legal mesmo.
Agora
não.
E a minha? Vocês não gostaram mesmo, né? Tô sentindo que, né?
Não, Matuto,
pode ter certeza que não, viu?
A gente não gostou, não.
Definitivamente.
Definitivamente?
É,
meu. Oh, meu Deus. Mas também não precisa ser assim tão sincero assim, né, Cadu?
Mas a gente prefere você de Matuto.
Bom, mas eu já deixei essa minha metamorfose de lado, né? E eu já vou embora. Eu vou deixar aqui essa cabelada pra vocês aqui, esse brinco, viu? E eu vou largar o jato aqui também com vocês.
Opa!
Vem cá, Licoto! Licoto, vem cá! Vamos embora, filho. Vamos lá, velho.
Né?
Eu não largo você nunca, Licoto. Vamos, meu filho, vamos. Tchau, pessoal. Tchau, vocês.
Tchau, Matuto.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Toque musical.
Alguma coisa acontece no meu coração.
Nossa, que foi, Cadu? Tá pensando em ir pra São Paulo?
Não, nada não. Tava cantarolando aqui que eu lembrei de uma coisa, sabe? Assim como essa música que eu tava cantarolando, Sampa, do Caetano Veloso, muitas cidades inspiraram compositores a escrever belas canções.
É, mas tem um caso em que aconteceu justamente o contrário.
Ah, é?
Foi a música que deu nome pra uma cidade.
Sim, senhora. Foi quando uma grande fábrica de papel decidiu criar uma cidade planejada no norte do estado do Paraná. Cidades assim como Belém, Goiânia, Belo Horizonte ou Brasília, que também foram planejadas.
Só que essa cidade de que estamos falando foi planejada em tudo, menos numa coisa.
No nome. A cidade não tinha nome.
E uma coisa sem nome não existe, né?
Pois é, então os colonizadores resolveram batizar a vila com o nome de uma música muito famosa na época.
Essa música era Maringá, do compositor Gilberto de Carvalho. O curioso é que ele tinha feito a música inspirado na seca nordestina.
Bem, você estava ouvindo aí no fundo, né? Ainda está ouvindo, aliás, a música instrumental Maringá com Valdir Azevedo. Mas agora nós vamos ouvir Maringá com Tunico e Tinoco.
Sendo a retirante que mais dava o que falar, e junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste. Eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Volte aqui pro meu sertão.
Volte aqui pro meu sertão.
Pra de novo um coração.
Pra de novo um coração.
De um caboclo a sossegar. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente na cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste. Eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá,
Maringá, Maringá.
Volte aqui pro meu sertão. E um caboclo a sossegar.
Maringá, Maringá.
Ouvimos Maringá, de Gilberto de Carvalho, com Tunico e Tinoco. Música que batizou a cidade de Maringá, no norte do Paraná.
Por isso ela é conhecida como Cidade Canção.
Escola.
Muito bem, como nós prometemos no último programa, hoje é dia de falar sobre o quinto objetivo do milênio, que é melhorar a saúde materna.
Os objetivos do milênio foram aprovados no ano 2000 por 191 países, membros da ONU, a Organização das Nações Unidas.
E se esses países definiram metas, que são assim algumas coisas que precisam ser feitas para que até 2015 o mundo fique um pouco melhor.
Um dos desafios é diminuir em mais da metade o número de mulheres que morrem por causa de complicações na gravidez, no parto ou logo depois que a criança nasce.
No Brasil, para cada 100 mil crianças nascidas vivas, 74 mulheres morrem por essas complicações. Os dados são do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
E para que o nosso país cumpra com a meta da ONU, esse número precisa baixar de 74 para 28 mulheres.
Agora, ouve só que esse dado é importante. De acordo com o Ministério da Saúde, 98% dessas mulheres, ou seja, praticamente todas, morrem porque não têm acesso a médico, a hospital e a tratamento correto. Ou seja, os seus direitos não estão sendo respeitados.
E pior, os governos não estão cumprindo com suas obrigações nessa área.
Bem, nós conversamos sobre esse assunto com Rúbia da Cruz, coordenadora da organização não governamental Temes Assessoria Jurídica. Presta atenção no que ela falou.
Inicialmente é o direito à saúde, né, que deve ser sempre assegurado. Uma mulher de camada popular vai conseguir isso nos serviços públicos de saúde, que tem que prestar então atendimento pré-natal, verificar se a mulher tem alguma doença que pode ser transmitida ao bebê ou se ela vai ter complicações no parto, de acordo com o seu estado de saúde. Então, é isso que deve ser verificado e ela tem direito a esse acesso.
A organização Temes trabalha para conscientizar a mulher de que ela pode e deve cobrar esse acompanhamento.
A ideia que se tem é que a população e que as mulheres vinculem mais a saúde ao direito, como um direito, né, que está sendo violado. E por isso a ideia de não ver a morte materna como uma fatalidade ou como destino, e sim como um direito que foi violado e que pode, então, ser reivindicado.
Alô, professor, professora, como é que você trabalha essa questão de direitos, de cidadania na sua escola, hein? Esse é um bom tema para ser discutido. O direito à saúde, o direito à vida, o que é fatalidade e o que pode ser evitado.
É, vai ser uma bela discussão.
Com certeza
todos vão crescer com o debate.
Uhum.
No próximo programa, a nossa reportagem será sobre o combate ao HIV/AIDS, a malária e outras doenças.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania, a gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Atenção, atenção, não perca esse espetáculo! O Escola Brasil vai sortear uma arca cheia de livros para as comunidades rurais.
É a Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA.
Para participar é muito simples, é só escrever para o Escola Brasil, para a promoção Arca das Letras, dizendo por que a sua comunidade precisa da biblioteca. Aliás, não vai escrever só para promoção não, né? Por favor, manda uma carta também dizendo que assuntos você gostaria de ouvir aqui no Escola Brasil.
Hoje falamos de cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes.
Isso, não perca o próximo programa, viu? Tem dica de português, nós vamos dar um exemplo de como fazer uma horta educativa na escola.
E muitas coisas mais.
Tchau, tchau, gente!
Tchau, gente!
Até lá!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola!